Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:02, 6:02 na Bahia. Acorda pra tomar gagal. Ó, informação a partir de agora, chegando aqui na sua Rádio Gabriela FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Super quinta-feira.
Gabriela FM.
Até às 8 tem Tropa de Elite no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção 9, Mistura e Premoldados Guanabara. Pra dar o bom dia, a gente chama ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Língua afiada, viu? E hoje ele tá feliz da vida, né? Os torcedores do Bahia amanheceram tristes, rapaz. Mas ele tá feliz. Ele tira sarro, viu? Aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
Feliz.
Bom dia, você adivinhou.
Tá feliz.
Nunca torci para o Barcelona. Você sabe que eu sou fiel
Colo-Colo.
Torcedor do Colo-Colo. Mas torci, o Barcelona me conquistou. Me conquistou na noite de ontem, dormi feliz da vida, acordei feliz da vida. E vou ficar durante o dia todo feliz da vida. Eu não gosto do Flamengo. Eu sou Vasco. Mas se jogar Flamengo e Bahia, eu sou Flamengo. Torço pro Flamengo.
Tá.
E aí o Barcelona ontem meteu 1-0.
1-0.
E vou manchetar daqui a pouquinho. Vou manchetar aqui no Tropa de Elite, porque o clima tá tenso lá em Salvador, viu?
Tá. Mas tudo bem, estamos chegando.
Você é travestido de Bahia.
Rapaz.
Abra o jogo.
Meu Deus do céu.
A casa caiu.
Tem uma turma que tá na bronca.
É você, o Hudson, escrivão da Polícia Civil, tá de cabeça inchada, cabeça doendo. Aquela torcida que ficava no posto de combustível ali na Avenida Itabuna.
A embaixada do Bahia.
Os embaixadores, bom dia pra vocês. De cabeça inchada também.
Marcos Bezerra, não
coitado,
conseguiu.
Coitado de Marcos Bezerra.
Kátia Gomes.
Meu pai do céu.
A jornalista Kátia Gomes.
Meu pai do céu. Cabeça inchada. Seu Nô tá lá no alto da Tapera.
Também.
O Ricardo Almeida, que é investigador da Polícia
também
Civil.
Também de cabeça inchada.
Acordando agora de cabeça inchada. Rapaz, o que tem de torcedor?
Mas faz parte, né?
É,
jogo é assim.
E
às
você
vezes ganha,
não
às vezes
ouviu,
perde, às vezes empata.
Ouvi a transmissão da co-irmã Rádio Santa Cruz. O companheiro J.A. Teceu um elogio ao comentário que nós fizemos. Mas é um comentário verdadeiro, abnegado. J.A. estava vibrando ontem. Estava vibrando com a onça. Aí mandou aquele alô pra mim, pra você, agradecendo os elogios. Elogios que lhe é peculiar, porque ele é merecedor dos elogios.
Com certeza, e é um profissional, Marinho Santos, que abraça o esporte, né? Você sempre falou da questão da imprensa da capital, né? Com os dois produtos. A gente agora tem dois produtos, infelizmente o Colo-Colo não tá na primeira divisão da elite do futebol, mas são dois produtos que Ilhéus tem, que a região sul da Bahia tem, o Barcelona, que está aí na elite, e o Colo-Colo, que está na labuta.
E ontem, J.A. já puxava a orelha, vamos ter um Colo-Colo forte.
Sim.
Na segunda divisão, para poder ir para a primeira divisão também. E aí vamos ter dois times, dois produtos.
E que a imprensa possa abraçar.
A imprensa de Ilhéus e da região.
Isso, precisa abraçar. Nós temos dois produtos.
Os produtos lá de Salvador,
e o Itabuna,
Bahia,
que está aí na
Vitória.
Labuta também, né? Tem o
Itabuna. Eu sou Vitória também. Eu quero deixar muito bem claro que sou torcedor fanático, abnegado. Adoro torcer para o Vitória. Faço parte da torcida Vitória Amado, com muito, muito orgulho. E quando eu falo da Vitória Amado, eu lembro do saudoso Nel Bastos.
Bacana, viu? Bacana.
As lembranças hoje foi muito, né? Você lembrou muita coisa hoje também. Chegamos cedinho, 4 da madruga, já estávamos aqui nos estúdios, conversando, batendo papo.
Preparando.
E vibrando
tudo.
com a vitória do Barcelona de Lielce.
Baixa! É? É onça!
Contra o time, o Tricolor de Aço da Boa Terra.
Bahia! Ó, estamos chegando então, são 6:07, não vá se atrasar. 6:07 na Bahia, já estamos ao vivo na nossa live. Bom dia para a turma que acompanha a nossa live. Muitos comentários na nossa live lá no Facebook. A turma que acompanha o nosso podcast, não dá para ouvir o Tropa de Elite ao vivo, mas depois, qualquer hora, quando chega em casa, depois do trabalho, na madrugada, em qualquer parte do planeta, tem lá disponível o podcast do Tropa de Elite no site da Gabi, nas suas plataformas, lá no Spotify, você pode botar lá, ó. Podcast Gabriela FM, tem lá todos os programas jornalísticos, o Tropa de Elite, o Jornal do Meio Dia, o Gabriela Esportiva. 6:08, vamos então trazer as informações, previsão do tempo, como a gente faz sempre no início do programa. Nós estamos em Ilhéus com uma quinta-feira de céu parcialmente nublado, termômetros marcando 24 graus centígrados e 40% é a probabilidade de chuva hoje. A temperatura pode variar entre os 24 e 29 graus nesse exato momento. Eu tenho uma neblinazinha aqui do alto, a gente não tem uma visibilidade total, mas está dando para ver que de repente o sol pode pintar, seu repórter, apenas 40%. É a probabilidade de chuva.
Tomei um
seu olhômetro aí.
Chuva, eu tô vendo.
Choveu.
Tá carrancudo, mas vai passar, viu, Scarpita?
Vai passar.
Lá pras 9, 10.
Hoje é dia 10.
O sol vai pintar. Hoje é dia 10.
Dia 10.
17, tô em Salvador.
É dia 10 hoje. Faltam 7 dias.
7 dias.
É. Tá certo? 6:09. A partir de agora, então, tem Tropa de Elite. Você liga pra gente. Participa do nosso programa. 3675-2436 é o 2436-3675-2436. Você ao vivo no ar com a gente, também no nosso WhatsApp 7398-829-1029. Nossos correspondentes, seu repórter Marinho Santos, trazendo as informações de toda a região que vira destaque aqui no Tropa.
Daqui a pouquinho, direto de Itabuna, tem Manuel Messias, de Camacã, tem Paulo José. De Uruçuca tem Matheus Santos e ainda tem ela.
A Nath Almeida.
Nath Almeida.
E pra falar de futebol a gente convoca...
Edenildo Braga.
A partir de agora então, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
E Prefeitura de Itacaré discute estratégia de trânsito para o feriado de carnaval.
É, seu repórter Marinho Santos. Olha, ministro Fachin autorizou a condicional, sabe de quem? Lembra do Papudinho? Gedel Vieira Lima e redução da pena. O homem da mala do dinheiro. Eita política do Brasil, viu? A justiça, eu vou te contar. Você quer ter uma mala trancada no apartamento?
Olha, a guarnição do Peto 70 apreende pistola Neto Berola. Neto Berola, nome de jogador, foi baleado. Ele vinha sendo monitorado pela polícia e suspeito também de ter matado Thiago Silveira. Fato ocorrido no bairro Teotônio Vilela.
É, donos de veículos na Bahia. Tem até hoje, quinta-feira, para pagar IPVA com 20% de desconto.
Reunião importante aconteceu para a melhoria do transporte público, para o retorno das atividades acadêmicas presenciais.
Olha, Câmara de Ilhéus ainda não divulgou qual valor foi repassado, devolvido ao Poder Executivo no final do ano passado.
E Central de Covid, Centro de Convenções, encerrou serviço no mês de setembro. Heróis da Saúde, e sem receber salários, pais e mães de família fazem apelo aqui no programa Tropa de Elite.
Olha, a prefeitura apresentou projetos para as zonas norte e sul da cidade. Vamos torcer para que dê certo, seu repórter Marinho Santos.
E Barcelona vence 1-0 o time do Bahia. Pressão aumenta e protesto contra o presidente e Guilherme Belitani.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Olha, tem um vereador que ameaçou dar uma surra em um colega. Vereador ameaça dar surra em um colega. Que coisa, viu?
Por falar em vereador, me deparei ontem, mandou até um abraço pra você. Ele não guarda mágoa, ele é todo na dele, tá todo elegante, bem vestido. Eu tô no caixa eletrônico, quando eu fui pro caixa, ele tava saindo do caixa e falou, tá me escaldando, tá batendo muito.
Quem?
Recebo um abraço de manhã cedo do professor Gurita.
Não tô me escaldando não, viu, Gurita? A gente tá aqui fazendo o papel da imprensa
e defendendo o povo. Ele falou, eu também estou.
É, cada um tem, né, a sua linha, a sua maneira de defender o povo.
Eu não estou tendo problemas até em casa por conta do Gurita. Eu falei para ele ontem, revelei para ele e vou revelar aqui agora. É, Angélica, minha primeira dama, ela estudou o tempo todo, tem o maior carinho, o Gurita também tem o maior carinho com ela. E ela reclama, pô, você tá batendo muito no professor Gurita. O Thales Lavini também reclama. A Nina, a primeira dama da AABB Iriels, também reclama. Vocês estão batendo muito em Gurita. Mas não é batendo, a gente tá falando verdade.
Bom, 6:13 na Bahia, 6:13. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até as 8, no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Liga pra gente!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
E 6:14 em Ilhéus. Olha, a Escarpeta me chamou a atenção. Me chamou a atenção quando eu recebo a informação que a Prefeitura Municipal de Itacaré já discute estratégias de trânsito para o feriado de carnaval. A Prefeitura Municipal discutiu a estratégia e aí, através da Secretaria Municipal de Turismo e Trânsito, a Secretaria Municipal de Trânsito, na verdade, e a de Turismo também está pelo meio. Aí eu pergunto, Ilhéus já está discutindo a questão do trânsito no feriado do carnaval? Então se reuniu essa semana todos os orientadores de trânsito. Lá são orientadores de trânsito para avaliar a Operação Réveillon, que será realizada no final do ano. É a Réveillon que foi realizada no final do ano. Então discutiu sobre a postura e o trabalho dos profissionais, os resultados positivos e negativos, e aí começou a traçar a Operação Carnaval, quando Itacaré espera receber turistas e de diversos estados e também de países. Então o objetivo é melhorar cada vez mais o serviço público, garantir um trânsito mais tranquilo e organizado, oferecendo segurança, comodidade aos moradores de Itacaré e também aos turistas, que é mais importante ainda. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, falou dos avanços no setor de trânsito no município de Itacaré, das ações que vêm sendo desenvolvidas para disciplinar e organizar o tráfego nas principais vias da cidade e locais de maiores movimento, e das capacitações que serão promovidas para os orientadores de trânsito como forma de melhorar aí o serviço. Então, evitar aí os transtornos, os engarrafamentos. O diretor de trânsito lá de Itacaré, Alberto de Jesus, ele ressaltou que essas reuniões de avaliação dos orientadores são importantes para elencar os pontos positivos, corrigir posturas e erros e definir medidas que devem ser adotadas para melhorar ainda mais o trânsito na cidade de Itacaré. Então, durante a reunião foi feita uma homenagem ao orientador de trânsito padrão do mês de janeiro de 2022, Aí uma forma de incentivar os trabalhadores, a escolha foi feita levando em consideração a postura profissional, assiduidade no serviço e desenvoltura na execução do trabalho. Escolhido o orientador lá em Itacaré, que tem que escolher também o agente municipal de trânsito para poder dar uma alavancada, para poder dar uma injeção de ânimo no agente. Quem é o agente municipal de trânsito do mês? Cada mês escolher um, entre eles mesmo, votar quem vai ser esse mês, quem é o melhor, quem se destacou mais no trânsito. Copia Itacaré, viu? Que lá o Jefferson e Silva Santos foi homenageado.
Que legal. Essa questão dos agentes de trânsito, a gente tem falado muito aqui no programa, porque sabemos de grupos, né, Marinho Santos? A Sutrans em Ilhéus tem acho que três grupos que acabam atrapalhando o trabalho.
Mais de dois.
Da autarquia de trânsito.
Tem mais de dois.
Mais de dois.
É, tem três.
Uns três grupos.
É, três
então grupos. Fica dividido, é aquilo que a gente fala. Tem pessoas do próprio time jogando contra o seu time. É inaceitável, tem comportamentos aí que a gente fica sem entender. Por exemplo, aquele episódio do agente de trânsito multar a viatura do trânsito, né? Mandou guinchar aquilo ali. É inaceitável.
Você que anda muito e que mora na Zona Sul, e todos que moram na Zona Sul que estão ouvindo o programa neste momento, eu recebi, falar em trânsito, recebi do Beto Foguete. O Beto Foguete disse: Marinho Santos, orienta aí esses caras do volante, chamados de motorista. Ilhéus agora tem uma cidade padrão, assim, tipo capital. A Zona Sul, os caras vão na lenta ali, na esquerda. Então, se tá indo lento, vá pra direita, porque tem um cara que vai ultrapassar na sua esquerda.
Oh, e,
tipo Salvador, se você ficar na esquerda o tempo todo ali, o cara vai ficar buzinando atrás de você pra você ir pra direita, pra poder dar licença na ultrapassagem.
Que coincidência danada. Ontem, né, vindo buscar o carro, o Igor, meu filho, comentava isso. Olha, meu pai, muita gente não sabe aqui, mas a esquerda é pra quem, né, tá andando mais rápido.
O Beto Foguete quer
parabéns,
que
Ilhéus
tenha clima, seja clima
essa
de capital.
Essa colocação aí do Beto Foguete, viu?
É clima de capital, Beto Foguete, ó. Vá pra direita, Beto Foguete. Manda ir pra direita. Deixa a esquerda livre. Porque aí eu tô querendo passar e não posso.
Mas é verdade,
aí
é verdade.
Aí tem que cortar pela direita.
É, né?
E não pode cortar
não
pela
pode,
direita.
Não pode. Então, atenção, motoristas aí que estão sempre transitando na pista dupla aí, aquela duplicação, deixar, né? Ó, quer andar mais rápido? A esquerda é pra quem gosta de andar um pouquinho mais rápido, atendendo o limite da velocidade estabelecida e determinada no local, não é isso?
Então, todo mundo, quem não corre...
Quem não corre...
Quem não gosta de correr no padrão, vai pra direita.
Vai pra direita.
E deixa a esquerda livre.
Pronto.
Beto Foguete, aquele abraço pra você.
Bem colocado. E ontem a gente estava falando disso aí. Olha, um golfinho foi encontrado morto ontem, né, na quarta-feira, no início da manhã, às 6 horas. A gente estava começando o Tropa de Elite, próximo à cabana Ilha de Ilhéus, ali no bairro São Miguel, na zona norte da cidade. 300 metros ali da rotatória do acesso ao litoral norte. O golfinho foi visto por um morador, fez o registro, né, encaminhou aí as fotos, mandar um abraço inclusive para o Danilo do site Ilhéus 24 Horas. A causa da morte até então é desconhecida, seu repórter. Um golfinho vira e mexe e aparece aqui os animais marinhos, tartaruga, golfinho, até pinguim, né, já foi encontrado aí. Lamentável. 6h21 na Bahia, 6h21, telefone toca, seu repórter, vamos no zap rapidinho, dá moral pra quem dá moral pra gente, 3675-2436 é o telefone pra você ligar e participar.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Tropa de Elite, tô de folga hoje, tô indo, né, pro melhor lugar do mundo, a comunidade São Roque, rapaz, super ligado na metralhadora da informação, tá na folga Reginaldo, que não é o Rossi, bicho. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Meu nome é Esquerdinha de Uruçuca. Estou muito chateado com o meu Bahia. Fique não, Esquerdinha. Depois melhora, rapaz. Futebol é assim. Dias de vitória, dias de empates, dias de derrota. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Quando as vacinas vêm para as comunidades de Campinhos e Vila Olímpio? Aqui tem muitas crianças. Fica aqui o pedido ao núcleo de vacinas aí da Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica. Vamos montar equipes aí, levar vacina para as crianças da comunidade de Campinhos, Vila Olímpia, Urucutuca, Ribeira das Pedras, Aritaguá. Vai também para Sapucaeira, Santana, Santania, Retiro, Queimada. Monta a equipe aí para levar vacina para o povo. Um abraço para a nossa querida Poliana, ouvinte do Tropa de Elite, que pediu aqui vacina para a criançada. Olha, Marinho Santos Escarpita. Aqui é Fábio, rei das cabanas de Piaçaba. Manda alô aí para Chico Bateria, Damião, Zói, Careca, Gal, Tuia, Marquinhos e toda a galera Bahia Piaçaba. E um abração para todo mundo. Capoeira Motoboy. Bom dia, Escarpita. Marinho Santos. Olha, pede para explicar para nós aí qual a funções das câmeras instaladas na entrada da Princesa Isabel. Entrada no Malhado em frente à Feira do Rolo, pois não tem nenhuma identificação da mesma. Ô, Capoeira Motoboy, segundo o nosso querido Tenente Coronel Serpa, é só câmera de vídeo monitoramento para acompanhar como é que está o trânsito e etc, e etc. Nada de multas nessas câmeras, viu? Fica tranquilo aí, Capoeira Motoboy. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Tô ligado aqui no programa maravilhoso que leva muita informação. Manda um alô aí pra minha tia Tânia, José Carlos, Damião, Osmar e a Maria do Acarajé e todos que estão ligados aqui. Nilton César, que Deus abençoe todos nós, Nilton César. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos. Hoje, por favor, manda um alô aniversariante aí do mês, Antônio do Acarajé, lá no Savoia. Parabéns, Antônio. Parabéns pro Axé também. O Axé faz o seguinte, ele faz propaganda, Marinho Santos. O Axé é do Acarajé e do Abará da sogra. É o Axé.
A baiana.
A baiana, né? A sogra dele, rapaz.
É a baiana que tem uma cabana também lá no Marisol.
Aquela baiana das antigas, rapaz, lá de Olivença. Meu Deus do céu. Um abração. Axé, você é uma figura, você é moral. Você é igual o Lindoval, é moral e todo mundo gosta. Primeira participação ao vivo.
Em São José, rodovia Ilhéus Uruçuca, Evangelista, reclama. Cadê o transporte? Cadê o ônibus?
Evangelista, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Albertinho Escarpita. Rapaz, eu estou bem indignado porque os estudos voltou. Tem muito colégio, entendeu, em Léo daqui, que a maior parte dos alunos estuda em Léo daqui. Estuda mais de 100 pessoas em Léo. O colégio daqui, eu sei até a quantidade de alunos que estuda aqui. Mas está indo para a pista, está ficando na pista sem estudar, entendeu? Então eu mesmo vou programar um protesto. Eles ficam com a farda vestido e eu vou pro meio. O pau que dá em Chico vai dar em Francisco, que eu tô no meio, porque eu tô indignado com isso. Essa semana fui em Léo, eu precisei pagar 3 passagens dos alunos para não perder o estudo. E eles têm cartão, não tem uma passagem para ir para Léo, é 10 pontos que eles cobram, viu? É muita necessidade de um negócio desse. Isso é uma vergonha que tá acontecendo aqui dentro do São José e todo vestido de Léo. Então, eu tô indignado com isso. Eu vou formar o protesto e eu mesmo vou pro meio. Vou deixar eles tudo vestido na farda. E vão formar esse protesto. E vai dar trabalho para terminar. E vai aturar esse protesto, porque é uma falta de vergonha. Quando os carros vêm lá de cima, eles só pegam carona aqui. É Ribeira das Pedras, é Vila Olímpica, é Castelo Novo, é Banco do Pedro. Os pessoal estão espremendo a porta do ônibus.
O evangelista, me tira só uma dúvida, evangelista. Esse transporte que você está falando, é o transporte coletivo ou é aquele transporte escolar para os alunos da rede do Estado?
É transporte coletivo, que muita gente pega o coletivo para estudar. É muita gente que pega o coletivo para estudar. É mais de 100 alunos que estão estudando na cidade. O colégio aqui não pega mais. Eu estou indignado com isso. Isso é uma falta de vergonha. O Valderico Júnior, quando foi na política, ele esteve aqui na minha casa, mas o pai dele, ele me garantiu que botava pelo menos 3 vezes ao dia um coletivo aqui para São José.
Valderico Júnior não foi...
De manhã, ou pelo menos 2 vezes, de meio-dia, que é o horário principal para os alunos. Então é uma falta de vergonha que está acontecendo, rapaz.
Valderico Júnior não foi eleito prefeito.
Você já comeu peixe de enxurrada?
Peixe de
enxurrada. Político, entendeu? quando está enchente, não dá peixe enxurrada eles. Quando é política, eles vão de enxurrada aqui.
Verdade.
Vai ser para a cozinha do pessoal aqui, entendeu?
Complicado.
E de voto. Teve gente aqui que antecipou voto comprado aqui. Há 15 dias da política, eu sei de tudo. Eu não compliquei porque eu não quis complicar, mas eu sei de tudo. Eu estou pedindo a Agustão, liguei para Agustão ontem. Viu? Que tudo agora é Agustão, é Agustão, é Agustão. O vereador que ganhou não se importa em nada.
Nada.
Então, conversei com Agustão ontem, liguei para ele, disse que vai ver o que é que pode fazer. Se eu me acalmar um pouquinho, ele vai ver o que é que... Agora eu mesmo vou
protestar.
Alunos, perde a aula, nós vamos pra pista, fechar a pista, vai fazer um protesto, que é pra eles tomar vergonha.
Protestar, é um direito...
Eles vão tomar vergonha pra fazer, consertar esse negócio, rapaz.
É um direito assegurado ao cidadão.
Não, pelo amor de Deus.
Valeu, evangelista. Um abraço.
Obrigado,
valeu.
Agora eles discutem isso e fiquem sabendo que vai acontecer no seu dia nem fora.
Tá, tá anunciado já aí. Um abraço pra você, evangelista.
Outro, mande um abraço aí pra filha do Bahia e ele, e nós estamos esperando você pra comer esse frango de fia aí.
Valeu, um abração. Beleza.
Vou fazer um convite pra vocês.
Valeu.
Tá muita circulação que corre aqui dentro do São José que vocês não viram ainda, entendeu? Quando eu ir pra rádio, eu vou pra rádio e falar a verdade. E vou fazer um convite pra vocês aqui.
Valeu, evangelista. Grande abraço, bom dia. É um direito do cidadão.
Eu gostei do frango de fia.
Tá vendo? É um direito do cidadão, repórter. Protestar.
Direito de protestar.
Agora sem baderna, né? Um protesto...
Eu te juro que se o Augustão
organizadinho.
For... Antigamente o Augustão era... Ele fazia protesto na porta das fábricas. E se o Augustão for pro São José, eu também vou lá com ele para poder a gente...
É uma forma que a gente tem.
Botar nossa cara lá no ponto.
É uma forma que a gente tem.
A gente tá aqui do lado do povo.
A gente tá aí do lado de vocês. A gente tá aqui do lado de vocês. Como ele colocou aí, ele é os... Precisa... resolver o problema do transporte. Aqui a gente não está perseguindo empresa de ônibus, aqui a gente não está perseguindo vereador. Agora, teve a opção e o povo escolheu a opção. A gente respeita, e a democracia é isso. Agora o problema está aí. Não adianta ficar empurrando com a barriga o problema do transporte.
Você mandou muito bem, Scarpita.
É isso?
O povo escolheu.
O povo escolheu.
O governo que aí está para poder reeleger.
A gente respeita, vivemos na democracia. E democracia é isso. Foram vocês, cidadãos ilhenses, que decidiram. Decidiram, tá na mão, a mesma coisa agora, 2022, ano de eleição, a gente vai escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente.
Eu não
tem que peneirar.
Eu, Robertinho Scarpita, não podemos provar, mas teve muito vereador aí que, junto com cabos eleitorais, nos distritos principalmente, que foi com dinheiro para poder comprar o voto do eleitor. Mas eu não posso provar isso. Mas muita gente sabe.
Muita gente.
Tem distrito aí que tem vários vereadores que foram eleitos, né? Eu falei vários.
Derramaram
muito dinheiro. Que foram eleitos, que pô, chegou aí, ó, toma aqui, ó, compre lá o voto. E o pessoal comprou o voto e que tem que ter muito mais fiscalização nas eleições vindouras para poder não acontecer o que está acontecendo.
Fica o recado dado aí. São 6h29 na Bahia, primeiro giro regional chegando no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia. É o locutor vereador de Uruçuca ligado com a gente. Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Abraçando os nossos ouvintes aqui, a Ivone, Gabriel, que não perde programa, Miro do Curisco, também a sua mamãe, Dona Vilma, um beijo no coração. Itacaré. Prefeitura discute estratégias de trânsito para o feriado de carnaval. A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Trânsito, se reuniu essa semana com todos os orientadores de trânsito para avaliar a Operação Réveillon, realizada no final de ano na cidade. Discutir sobre a postura e o trabalho dos profissionais, os resultados positivos e negativos e traçar a Operação Carnaval. Quando a cidade espera receber turistas de diversos estados e países, o objetivo é melhorar cada vez mais o serviço público, garantir um trânsito mais tranquilo e organizado e oferecer segurança e comodidade aos moradores e turistas. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, falou dos avanços no setor de trânsito no município, das ações que vêm sendo desenvolvidas para disciplinar e organizar o tráfego nas vias principais da cidade e locais de maiores movimentos e das capacitações que serão promovidas para os orientadores de trânsito como forma de melhorar o serviço, evitar os transtornos e engarrafamentos. O diretor de trânsito Alberto de Jesus ressaltou que essas reuniões de avaliação dos orientadores são importantes para elencar os pontos positivos, corrigir posturas e erros e definir medidas que devem ser adotadas para melhorar ainda mais o trânsito no município. Durante também aí a reunião foi feita uma homenagem ao orientador de trânsito padrão do mês de janeiro de 2022. A escolha foi feita levando em consideração a postura profissional, a assiduidade no serviço e desenvoltura na execução do trabalho. O escolhido foi o orientador Jefferson Silva Santos. O objetivo da escolha e da homenagem é reconhecer o trabalho desenvolvido e orientar a todos os profissionais desse setor para que continue com as boas práticas no trânsito, tanto externa como interna. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, com informações da região para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, Matheus Santos. Amanhã você volta. Eu queria mais detalhes, Matheus Santos, do acidente que teve próximo ao trevo ali de Itajuípe. Um caminhão carregado de óleo, seu repórter Marinho Santos. Vamos faturamento? Vamos tomar aquele cafezinho, aquele chocolate gostoso. Afinal de contas, a gente está em Ilhéus, terra do chocolate. A turma do Mingau, mandar um bom dia para a turma que está tomando aquele mingauzinho. Você está tomando aquele cafezinho gostoso de início de manhã. Que bacana, né? Família reunida, minha amiga dona de casa, nosso muito bom dia. São 6h33, destaques da volta.
É central de Covid, centro de convenções, encerrou serviço em setembro. E os heróis da saúde... E sem receber salários, pais e mães de família fazem apelo ao programa Tropa de Elite.
É, sai daí não, viu? Vamos falar também da estratégia de vacinação para hoje, muita informação, prestação de serviço. E você, é claro, participando com a gente já mais uma passada no nosso WhatsApp. Tem bola dentro, tem futebol com o Edenildo Braga.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Até às 8, tá na hora, 6h40, faltando 20 minutinhos para as 7. Bom dia, bom dia. Oferecimento da Casa do Carpinteiro com tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Misture Premoldados Guanabara, tem gente na linha, Ronaldo tá na linha 1 do Tropa de Elite, seu repórter, chama o Ronaldo.
Alô, alô, Ronaldo, bom dia.
Bom dia, Marinho, tudo bem? Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia,
eu
bom
sou
dia.
Ouvinte da, eu sou ouvinte da Tropa de Elite, do programa de vocês, todos os dias eu ouço. E, rapaz, eu já tenho ligado para aí algumas vezes, não sei se você lembra. Eu sou aqui agricultor do Rio do Braço.
Rio do Braço.
E do Rio do Braço. E aqui nós temos, já relatei que já foi feito o ano passado, né? Foi feito um serviço aqui no Banco do Pedro e... Castelo Novo, e não tiveram coragem de passar no Rio do Braço, deixou a gente sem estrada. As pontes caindo, nós agora consertamos, e agricultores nós reunimos, e nós temos uma associação aqui de agricultores aqui do Rio do Braço, mas nós estamos sofrendo. Inclusive, eu vi ontem um relato que não estavam fazendo a estrada porque não tem cascalho. A nossa região aqui, nós temos a CEPEL, antiga CEPEL, e temos as 7 voltas. Nós temos cascalho aqui para cascalhar a região toda, toda. E a gente disponibiliza o cascalho e até hoje ninguém veio nem passar mais, tanto mais cascalhar. Então, teve um secretário ontem que falou que não tinha cascalho, e nós temos cascalho aqui na rainha. E os agricultores, nossa associação, Marinho e Robertinho, estamos já aqui mobilizando, já estamos mobilizando. Então, estou até relatando para vocês que nós queremos a presença de vocês aqui. E nós vamos chamar a TV e nós vamos fazer aqui um protesto e só vamos sair da estrada, da pista, Ilhéus e Uruçuca, quando chegar uma máquina para consertar a estrada. Nós estamos mobilizando aqui.
Oi, Ronaldo. A ligação cortou do Ronaldo. Ronaldo, alô, Ronaldo.
Cascalho tem no cascalho Rio do tem. Braço pra cascalhar a cidade toda aí. A região toda aqui de Ilhéus, viu?
Rio do Braço.
Tem cascalho, viu, Edmilson?
Eu tenho notícia.
Atenção, Edmilson, tem cascalho. Atenção, vereador Augustão, cascalho.
Rio do Braço.
No Rio do Braço.
Olha, seu repórter Marinho Santos, ontem a gente cobrou, anteontem nós cobramos também. A notícia boa. As máquinas estão já do Clube do Joia, sentido Lagoa Encantada. Desde ontem à tarde, as máquinas já cuidando dessa estrada e vai resolver o problema lá da Lagoa Encantada. Viu?
Graças, agora...
Graças a Deus.
Voltando, graças a Deus. Voltando o Rio do Braço, Scarpita, tem a contrapartida. Para tirar o cascalho do Rio do Braço, tem que ir consertar a via de acesso e procurar a associação, para a associação dar o ok.
Bom, fica aí então, né? O Ronaldo falou agora aí, para todo mundo ouvir. Né? Atenção, Edmilson, procura o Ronaldo lá, conversa com o pessoal da associação.
A diretoria.
Tá lá o cascalho disponível.
A agora leva a máquina para poder primeiro entra com a consertar máquina. A estrada, a via de acesso.
É aquilo que eu falo, Mário Santos, a população tem a maior boa vontade de ajudar, de resolver o problema. São 6h44 na Bahia, 6h44. Olha, ontem, amanhã tensa aí, Teotônio e Vilela, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho. Guarnição do Petro 70 apreende pistola, Neto Berola baleado e ele vinha sendo monitorado. Eu suspeito de ter matado Thiago Silveira. E fato ocorrido no bairro Teotônio Vilela.
Esse Thiago foi aquele que
né, e meteu o capacete no Iguape, na mulher que
o fim do relacionamento.
O relacionamento.
Daqui a pouquinho, então, você conta tudo isso.
Conta esses detalhes.
E já também eu vou falar, você me lembrou de fim de relacionamento? Um problema. A Câmara, na época, emitiu uma nota dizendo que a Câmara não tinha nada a ver com aquele problema dos vidros quebrados na fachada. Daqui a pouquinho... Você, cidadão ilhense, você, meu amigo, você, minha amiga, que paga seus impostos, você acha justo você pagar R$17 mil para consertar os vidros de uma relação, de um problema que não tem nada a ver com a instituição Câmara de Vereadores? Pois, na época, a Câmara emitiu a nota. E a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. É a história do pô nos
quem
vidros da
que
Câmara.
Quem tinha que pagar era o pivô. E o pivô é o vereador Abraão.
Vereador Abraão.
Este é o Tony Vilela.
Tem que coçar o bolso, vereador Abraão. E que o presidente da Câmara possa solicitar o ressarcimento aos cofres públicos, aos cofres da Câmara.
E o presidente da Câmara Municipal de Ilhéus tem que prestar contas. O duodécimo, até agora, nada.
Agora, eu quero fazer esse pedido já, antes de trazer o Edenildo Braga, aos 20 vereadores. O 21º é o presidente, né? São 21 vereadores, 21 cadeiras. Eu agora quero fazer esse pedido diante ao público. Amanhã é sexta-feira, ver se amanhã a gente pode trazer esse revelar. Porque o problema é o seguinte, Mário Santos, já foi o mês de dezembro, já foi o mês de janeiro todo. Eu não tô querendo acreditar que o presidente esqueceu que tem que devolver o dinheiro.
E quanto foi?
Porque poderia ter dado uma publicidade nessa questão do valor. Se devolveu 100 mil, se devolveu 50 mil, se devolveu R$2 mil, se devolveu R$500. A gente precisa dar publicidade. Eu quero fazer esse pedido agora aos 20 vereadores, que o presidente já pediu, o presidente parece que não tem interesse em dizer. Então, que os 20 vereadores, na próxima sessão virtual da terça-feira, possam fazer esse questionamento ao vivo, durante a sessão. Presidente, olha, o programa Tropa de Elite quer saber quanto foi que a Câmara devolveu ao Poder Executivo no final do ano 2021. Eu acho que é um direito nosso, como cidadão, e nós aqui, como profissionais, como a imprensa, que é o quarto poder, queremos saber quanto foi que sobrou, quanto foi que foi devolvido, porque entra nos cofres da prefeitura como despesa diversa. Então fica difícil. Só se for um montante grande. Nos meus cálculos aqui, eu tô num impasse tremendo, Marinho Santos. No TCM ainda não apareceu.
Mas vai aparecer no Tribunal de Contas dos Municípios.
Mas o pedido está feito aí aos 20 vereadores que na próxima sessão, pelo menos um, dois, três dos 20 possam fazer esse questionamento ao vivo durante sessão aí.
Relaxe, Scarpita. Relaxe que você acaba de ser convidado. Uhum. Eu também convidado. Lázaro e o Marcelo. Lázaro e o Marcelo são filhos do nosso o patriarca José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo. 90 anos, Tropa de Elite, convidado. Tomar café da manhã. Depois do Tropa de Elite, logo depois do Tropa, ao lado do patriarca meu amigo de muitos e muitos anos, o José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo.
90 anos,
90
amanhã,
anos, eu tô
rapaz.
Ficando velho, porque eu não tenho maninho como meu pai, não tenho maninho. Eu tenho maninho como um parceiro meu, como um amigo meu.
Maninho tem uma história bonita, né?
Uma história bonita.
Tem uma história com esporte também.
É, tem uma história com a C10, os café a C10, com leite. Aquela história da C10, só eu e ele sabe. É, venderam a C10, mas vão pegar de volta para poder...
Não conte essa história,
eu
não.
Eu não posso contar nada.
Não vai ter problema.
Eu só posso contar pro Lázaro.
6h49 na Bahia, Denildo Braga, tá no ar o nosso...
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo Braga, aquele abraço pra você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Chelsea bateu ao Hilal na tarde desta quarta-feira por 1-0 e se classificou para a final do Mundial de Clubes da FIFA. O gol da partida foi marcado pelo atacante Lukaku ainda no primeiro tempo. Com isso, a final esperada entre Palmeiras e Chelsea foi concretizada e eles vão se enfrentar neste próximo sábado às 13h30 no horário de Brasília. Campeonato Baiano, a bola rolou. Ontem tivemos aí duas partidas e uma delas, a equipe do Barcelona, surpreendeu e venceu a equipe do Bahia. Após a derrota para o Atlético de Alagoinhas pela Copa do Nordeste, o Bahia voltou a perder. Desta vez pelo Campeonato Baiano, nesta quarta-feira, o tricolor foi superado pelo Barcelona na Arena Fonte Nova por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo camaronês Arnold. Com o revés, os donos da casa saíram de campo vaiados pelos 1.500 sócios que compareceram ao estádio. Com a derrota, o esquadrão ficou com seus 6 pontos ganhos na quinta colocação, mas pode cair mais 2 posições até o encerramento da quinta rodada. Já o time ilhaense foi aos 10 pontos e se manteve na terceira colocação, zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Baiano. Confirmando 2 jogos ontem, Campeonato Baiano, o Bahia perdeu para o Barcelona por 1-0, já o Atlético de Alagoinhas deixou o Nirby empatar. Estava vencendo por 3-0 e sofreu empate em 3-3. No Campeonato Carioca, o Bangu empatou com o Madureira em 0-0. O Vasco da Gama venceu mais uma, 1-0 diante da Portuguesa. No Campeonato Paulista, Água Santa e Ituano empate em 2-2. O São Paulo, enfim, venceu o Santo André pelo placar de 1-0. Bragantino 4, Inter de Limeira 1, Ferroviária 1, Ponte Preta 2, Guarani 0, Botafogo de São Paulo 2. E atenção, a bola vai rolar neste domingo no Campeonato do Banco do Pedro. É isso mesmo, Campeonato do Banco do Pedro. Começa neste domingo, dia 13 de fevereiro, e a final programada para 22 de maio. 10 times participam da competição. Banco do Pedro, Irmã Dulce, Castelo Novo, São Paulo, Garotos da Bola, Quilômetro 20, Amigos de Uruçuca, Palmeiras, Rio do Braço, Ilhéus, são as equipes participantes. A rodada inicial acontece neste domingo, 13 horas. Campeonato do Banco do Pedro, Castelo Novo, quilômetro 20, na sequência, Banco do Pedro e Ilhéus. Abraçando aqui o amigo Roberto, popularmente conhecido como Burro Velho, é um dos organizadores dessa competição. Campeonato do Banco do Pedro começa neste próximo domingo. São as informações esportivas para o Tropa de Elite na manhã desta quinta-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passa Escola, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Abração para você, para todo mundo que se amarra do futebol, hein? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Zé Maria e Tony Café.
72,9.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:54. 6:54. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, meu nome é Renata. Eu sou filha do saudoso Moringuinha e da saudosa Solange, a irmã de Tamborim. Olha, procurei o programa Tropa de Elite para fazer este desabafo e, ao mesmo tempo, um apelo às autoridades. A central de Covid, que ficava localizada no centro de convenções, encerrou os serviços da UTI no último dia 6 de setembro de 2021, e sem nenhum aviso prévio. Os funcionários que estavam de plantão foram informados que os pacientes seriam transferidos para o Hospital Vida Memorial e que ficaria funcionando apenas parte ambulatorial e o mesmo só ficaria até o dia 30 de setembro e assim se cumpriu. Agora eu vou explicar o porquê. No início falei que seria também um apelo. Já estamos em fevereiro de 2022 e ainda não recebemos os salários referente ao mês de julho, agosto e setembro de 2021, o que já era esperado por alguns funcionários que ali trabalhavam desde o início, pois os atrasos começaram com a saída da HSC em dezembro de 2020. Para receber os salários atrasados, foi necessário os médicos ameaçarem para os atendimentos em janeiro de 2021. E desde então, por falta de administração da Secretaria Municipal de Saúde, era corriqueiro os atrasos. E após o fechamento da central de Covid, a Secretaria de Saúde, já representada pelo secretário André Cesário, fez algumas reuniões explicando o porquê do atraso e que iriam resolver. Resolveu o mais rápido possível. Um tanto irônico essa fala dele, já que não pagaram até hoje, após muitas cobranças dos funcionários. Dia 26 de outubro, deram entrada em um acordo judicial, onde os mesmos contrataram uma advogada para representar os ex-funcionários, alegando que seria mais rápido e que não iríamos precisar de gastos. A advogada está esta, que nunca se apresentou às partes interessadas. Por muitas vezes fomos até a Progé em busca do contato da mesma, mas não obtivemos respostas. O pouco que sabemos é que o processo está parado desde 7 de dezembro de 2021. Senhor prefeito Mário Alexandre, honre o seu compromisso com os heróis da saúde. Pague nossos salários, somos pais e mães de família. Temos contas a pagar. Então está aí o apelo de uma das vítimas da Secretaria Municipal de Saúde. Ô André Cesário, resolva esse problema aí.
Questão aí administrativa, Marinho Santos. A procuradoria do município, né, parar e dizer: vamos resolver o problema. A gente vai continuar cobrando aqui.
É um desgaste.
Desnecessário. É questão de prioridade. Parar e resolver. O dinheiro está preso. Né? Tentei ter acesso ao processo, não consegui. Pedir a uma amiga advogada, também não conseguiu. E a gente está recebendo, né, cada vez mais o pedido desses trabalhadores que querem receber. Quem trabalha quer receber. O pessoal prestou o serviço, foi lá, ficou na linha de frente. encerrou as atividades, tudo bem, mas e agora?
Heróis da saúde.
Heróis da saúde.
Tem contas a pagar.
A gente vai continuar acompanhando esse caso e cobrando. E que a prefeitura aí possa priorizar. É, a parte administrativa chegar aí, ó, o pessoal da Procuradoria Jurídica do município, vamos resolver esse problema, não ficar deixando empurrando com a saúde. Nath Almeida vem chegando. Olha, daqui a pouquinho eu queria saber quem é a diretora do... Eu recebi um vídeo ontem do posto de saúde do Hernani Sá. Cada posto tem uma diretora. Quem é a diretora ou o diretor do posto de saúde do Hernani Sá? O Matagal tomando conta. O Matagal tomando conta, gente. Será que o diretor, a diretora não pode preparar lá a solicitação, manda um comunicado interno, uma CI, preciso que a Secretaria de Serviço Público venha fazer a limpeza, designe uma equipe para vir fazer a roçagem do posto de saúde do Hernani Sá. É Matagal, seu repórter. Nath Almeida, vem chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Dias Carpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional no oferecimento de Ecoágua, pesca esportiva, parque e diversões. Com diversas opções de lazer, piscina natural, com tubo água, futebol de salão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use sábado, domingo e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. O Ecoágua fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 73 991 11584 ou 991376725. Seguindo com o nosso giro desta quinta-feira, Buerarema, último dia aí de inscrição para o curso de música e iluminação cênica. Encerra nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, as inscrições para os cursos de música e teatro oferecidos aí pela Casa de Cultura Jonas e Pilar. As oficinas são gratuitas e oferecem certificação aí para quem concluir no mínimo 75% da carga horária. Ainda na cidade de Buerarema, a partir de agora, a Secretaria de Educação passará aí a contar com um novo veículo para ajudar na logística e também aí na execução do planejamento da secretaria. Em São José da Vitória, foi reinaugurada a nova sede da Prefeitura Municipal de São José da Vitória. A cerimônia ocorreu no último sábado, dia 5, onde o prefeito Gilvar Nunes, ao lado do deputado federal Paulo Assi e dos seus secretários e servidores, e também dos vereadores que compõem a base, recebeu aí a população em geral para conhecer o novo espaço do Poder Executivo. Em Almadina, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Vigilância Epidemiológica e Programa Saúde na Escola, realiza aí a apresentação do protocolo sanitário para o ano letivo 2022. E também realizou 98 testes rápidos antígeno aí da Covid-19 nos alunos e também dos professores do Colégio Luiz Viana Filho, para uma volta às aulas segura. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional no oferecimento de Ecoágua, pesca esportiva, parque e diversões. Com diversas opções de lazer, piscina natural com toboágua, futebol de salão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use sábado, domingo e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. O Ecoágua fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 73 991 11 584 ou 991376725. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath. Ao meio da manhã tem mais Giro Regional com você. E ainda hoje, Manuel Messias e Paulo José.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tá rolando.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Tá na hora é 7h13 na Bahia. Vamos para Maria Japi. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia, Robertinho.
É, como é seu nome mesmo?
Vanessa
de Maria Japi, preocupada com a questão da escola, retorno às aulas, né, Vanessa?
É ok. E também a ponte aqui que dá acesso à Maria Japi. E você vê os buracos que tá, que dá para enterrar o carro dentro.
Meu Deus do céu.
Né? Que a água da enchente, que a água levou o concreto e tá uma... Só você vê na barbaridade. As escolas não apareceu ninguém.
Depois daquele...
Até agora eu quero, né, que Marão ouça, que alguém ouça alguém de Marão, para ele tomar vergonha na cara. Porque vem verba para as escolas, vem verba para as estradas. E cadê essa verba? Vai para onde? Eu acho que ele tá comendo.
Tá na broca, Vanessa. Depois daquele seu vídeo, ninguém da Secretaria de Educação, da SEDUC, entrou em contato aí com
ninguém,
pessoal?
Ninguém, não apareceu ninguém, nós estamos aqui mesmo, né? A única solução que nós temos é vocês. A televisão ou para a TV Santa Cruz também a gente manda mensagem, eles não dão a resposta, né?
Ô, Vanessa, quem é o administrador de Maria Japi, você sabe?
Olha, eu não, era Antônio Moreira, agora a gente não sabe, acho que nem administrador, acho que não tem não, que eu saiba.
É, rapaz, que situação, tem, não. Viu?
Quando era com Antônio Moreira, tinha solução, a gente tinha resposta, mas depois que Antônio Moreira saiu, acabou, ficou, Maria Japi ficou mesmo, não só Maria Japi, todos os distritos, tá abandonado.
Etônio Moreira.
Vou tentar ligar agora aqui pra secretária Loura, rapaz.
Vou dizer a verdade a você. O pior prefeito de Ilhéus, o pior, foi Mário Alexandre. Mário Alexandre tá com dona sentado e não faz nada.
Tá na bronca, Vanessa. Vanessa, eu vou fazer o seguinte. Tô com o telefone da secretária de Educação aqui no ponto já. Vê se até o final do programa a gente coloca ela no ar para falar sobre essa escola de Maria Japi. A gente precisa garantir uma escola digna para os nossos alunos.
Isso, porque não tem água, as crianças não têm água, nem para lavar as mãos. Como é que vai ter aula? Uma doença dessa, uma epidemia dessa, vai voltar às aulas. Nem água para lavar as mãos não tem, nem água para beber não tem. Que dignidade uma criança vai ter de estudar?
Eu vi seu vídeo, Vanessa, é revoltante isso aí.
Mas eu peço a vocês, da tropa de elite, por favor, peça a TV Santa Cruz, que a gente manda mensagem, eles não respondem. Eles não estão nem dando ligando pra nós, pra eles virem filmar, pelo menos na escola.
Eu pedi ao Maurício Catita. Catita tá sempre ligado com a gente, né, Marinho Santos?
Ouvindo o programa lá.
O Maurício Catita é cinegrafista da TV Santa Cruz, né? Vamos ajudar a comunidade de Maria Japi.
Parceiro nosso, parceiraço. Maurício Catita.
Valeu, Vanessa. Vamos cobrar aqui.
Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, a você, que tem rádio. Nos ouça, por favor, nos ouça.
Maria Japi pedindo socorro. Um abraço, Vanessa.
Obrigado. Bom
Valeu.
Dia pra você.
Bom
que
dia.
Deus abençoe.
Bom dia. Amém, amém.
Eu sempre tive na minha mente que o eterno prefeito de Maria Japi é Tonho Moreira.
Tonho Moreira. E com a palavra...
E não tem outro, viu, Scarpino?
Administrador aí de Maria Japi. Por gentileza, administrador. Né? Se é que tem, se foi nomeado... Administrador de Maria Japi, entra em contato com a prefeitura. Vamos resolver essa situação aí da escola.
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Estamos com um problema também na João 23 no Basílio. João 23 no Basílio também enfrentando problema. Vamos resolver, ajudar o povo. Seu repórter Marinho Santos, 7h18. Daqui a pouquinho então, todos os detalhes. Ontem, troca de tiros,
tem
foi isso,
Antônio Vilela, detalhes aqui no Tropa de Elite.
Teve troca de tiros?
A guarnição da 70 CIPM apreendeu pistola no Teotônio Vilela após confronto.
Daqui a pouquinho você conta, porque a gente vai continuar com esse caso. Olha o Pablo, o prego e o martelo. Só que nesse caso é o vidro e o martelo. O vidro e o martelo. Você, meu amigo, você, minha amiga. Nós estamos acompanhando esse caso já tem um tempinho, seu repórter Marinho Santos. Placas de vidro foram quebradas e a Câmara de Vereadores de Ilhéus encaminhou, na época, uma nota, seu repórter. Uma nota falando que a Câmara, aquele fato não tinha relação nenhuma com... A instituição, Câmara de Vereadores de Deus. Mas o Inclusive, essa notícia saiu em todo o estado da Bahia. O jornal, o site do Jornal Tarde, o site do Correio. Tudo. De acordo com a nota emitida pela Câmara, suspeita-se de que a motivação da ação do homem tenha sido por desavenças pessoais com o vereador da cidade. A situação foi apurada pela coordenadoria, né, de polícia do interior, o homem foi ouvido, inclusive. Mas o que é que acontece, gente? Acontece que nós é que pagamos o pato. R$17 mil foi o valor pago pela Câmara de Ilhéus para consertar a fachada. Tinha que consertar? Tinha. Tinha que ser consertado ou não tinha, seu repórter?
E tinha que ser consertado e quem tinha que pagar o pivô de tudo, o vereador Abraão.
Pois é. Então, ó, no início da tarde, a nota que a Câmara mandou. No início da tarde, uma pessoa já identificada através de vídeos que circulam nas redes sociais danificou a marteladas parte da fachada do Palácio Teodolino Ferreira, sede do Poder Legislativo de Ilhéus. Pelo apurado até o momento, não se trata de um ato contra a instituição. Se não é um ato contra a instituição tem que cobrar do vereador. Aí aqui, o ataque teria ocorrido em função de desentendimentos pessoais com o vereador da cidade, que a gente já sabe, o vereador Abraão. Lamentamos profundamente o ocorrido e encaminhamos a apuração dos fatos. A coordenadoria de polícia é quem caberá apurar e tomar as providências. O cidadão teria que pagar ele, o cidadão e o vereador. Depredação do patrimônio público. Então, esse fato a gente vai continuar cobrando aqui no programa do Povo, para o Povo, com o Povo. E o Pablo cantando Prego e o Martelo, que tem que ser aí o vidro e o martelo. R$17 mil, seu repórter. R$17 mil. Vamos no zap rapidinho e você vem com essa notícia.
Povo fala.
Olha, o maluquinho de Guararema tá ligado com a gente, pedindo pra falar a questão da ponte, viu? A ponte da região do Palmeiras, Itapé aí, Jussari, já foi restaurada pelo prefeito de Jussari, viu? Não foi o prefeito de Itapé, não, foi o de Jussari. Maluquinho, um abraço pra você, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Gostaria de saber que dia a prefeitura vai tirar aquele barro que tá atrapalhando o trânsito na Princesa Isabel. Uma pista só para os carros passarem. Essa semana quase teve uma tragédia, né? Danado, rapaz. Um abração aí para todos da Princesa Isabel. Frente de trabalho aí para resolver aquilo. Marinho Santos Escarpita, queremos mais ônibus para Sambaituba. Ei, danado, obrigado. Beré, aquele abraço para você, viu? O Paulo Roberto da Conquista, nosso querido Zé Véia, né? O nome dele é Paulo Roberto, mas o apelido é Zé Véia. É o filho do Buguelo, seu repórter. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda meu alô aí, Pedro Corrêa do Teotônio Vilela, um abraço pra você, Pedro. Marinho Santos Escarpita, bom dia, o problema com o golfinho foi, ele foi embolado numa rede de pesca, o pessoal está colocando rede na arrebentação e sabe que é proibido, tem a regulamentação das redes onde pode ser colocadas. Esse ano já morreu uns 15 animais marinhos, inclusive tartarugas, grandes que vinham pra desovar. Tarcisão, sempre ligado com a gente, sempre ajudando aqui. E é que a gente pode recorrer, Marinho Santos, ao IBAMA, Marinha do Brasil, essa questão aí da... botar rede, rapaz.
Fiscalização da Capitania, Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus.
A Dejongues também, vamos ajudar aí, hein?
Inclusive com a Capitania dos Portos, Marinha de Guerra do Brasil, o Sargento Vasconcelos, da Marinha de Guerra do Brasil em Ilhéus, ele trouxe um presente para mim e outro para você, lá de Recife, Pernambuco.
Pois é, mandar um abraço aqui pra ele, rapaz, o Aldelino do Malhado. O Aldelino do Malhado botou pocando aqui no zap dele, viu, rapaz? Olha, ele tá na bronca com essa questão do transporte, Marinho Santos, se o candidato dele perdeu, né, que a cidade tá sem representantes do povo. Bom dia, meninos. Olha, meu filho começou a estudar na segunda-feira na Escola Municipal Pinóquio, no bairro do Malhado. E ele chega em casa molhado de suor porque a sala que estuda só tem um ventilador. E esse mesmo ventilador fica parado para a professora. E os alunos, que são só crianças, ficam no calor. Atenção, Loura! Precisa resolver esse problema. Cleonice, Sol e Mar, Escarpita e Marinho Santos, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Se tem como vocês me arrumarem aí uma cesta básica, que tá difícil, viu? Esse negócio da cesta básica eu vou falar no programa de hoje. Olha, o que teve de gente que se aproveitou de cestas básicas que foram doadas. Fale-me Deus, Nossa Senhora. Já já a gente volta aqui no nosso WhatsApp, porque agora tem notícia de polícia com ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Ontem, amanhã, tensa no Teotônio Vilela, numa localidade do Barro Vermelho, hein?
Marinho Santo!
Agora são 7 horas e 25 minutos na linda Princesa do Sul. Guarnição do Petro 70 foi informada sobre um indivíduo armado, Rua Ipiranga, bairro Teotônio Vilela. E chegando no local, foi dada a voz de prisão à pessoa de iniciais AMS, também conhecido como o Neto Berola, que empreendeu uma em fuga, efetuando disparos contra os policiais. E aí foi feito o revide, a injusta agressão. Com o cessar-fogo, o Neto Berola foi encontrado caído no chão, próximo a uma casa, em posse de uma arma de fogo. E de imediato, a Petro 70 pegou o indivíduo, ele foi socorrido à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde foi atendido pela equipe médica de plantão. Material apreendido com Neto Berola: uma pistola calibre 40, marca Taurus, numeração SUUU94748, com 6 cartuchos intactos. Então, baleado no Vilela, até a informação da polícia. Ó, que também ele é suspeito de ter matado o Thiago Silveira, aquele do Iguape, do capacete. As informações apontam que o Neto Berola é o principal suspeito de ter assassinado, também no bairro Teotônio Vilela, com diversos tiros, Thiago Santos Silveira, que tinha 27 anos, o mesmo que tentou matar a ex-esposa no bairro do Iguape por não aceitar o fim do relacionamento. Neto Berola vinha sendo monitorado pela polícia. Mandando um abraço ao Jó. Jó, que é do Departamento de Polícia Técnica, e a esposa dele na Rua das Oficinas, a Xpita. Alô, Xpita, aquele abraço. Ontem eu conheci o Felipe. O Felipe, que é lá do Distrito do Retiro. Felipe do Retiro ouve Tropa de Elite todo dia, viu?
Felipe, figuraça, rapaz.
E Josete. Josete é enfermeira aposentada do Hospital São José. Ela trocou o bairro São Miguel pelo Joia do Atlântico. Ela e o Chico. E Chico e Josete, ex-bairro São Miguel, agora Joia do Atlântico, ouvintes do Tropa de Elite, de carteirinha, todos os dias. E ainda o Conjunto Palmares, no bairro do Iguape. Estão agradecendo aqui o Edmilson. Edmilson da Prefeitura. Receba o agradecimento dos moradores do Conjunto Palmares que escreveram aqui para o Tropa de Elite.
Um abração para a turma. Mano, a Messias está chegando. Olha, a Coelba informa que hoje vai ter vai ser coisa rápida, Marinho Santos. Alguns consumidores entre as 9h e 9h30, agora pela manhã e no final da tarde. Vai ser uma operação rapidinha aí para melhorar o sistema. Né? Então, você que é da Zona Sul da cidade de Ilhéus, Pontal, São Francisco, Nossa Senhora da Vitória e Couto, por volta das 9h, 9h30, né? Vai ter aquelas piscadas rápidas aí no sistema, o pessoal vai estar mudando a chave. E no final da tarde também, a Coelba... E a informação chega primeiro aqui no Tropa de Elite. E olha, não é só na Zona Norte não, Marinho Santos. Nossos amigos aqui estão avisando que está tendo arrastando aquele calão, né, na entrada da Boca da Barra do Pontal, e que é um crime, né, o local é passagem para várias espécies marinhas fazer a desova. Manuel Messias, são 7h28 na Bahia, giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia. Aquele abraço para você, hora de informação, e você traz tudo pra gente aqui no Tropa de Elite. Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. SEAGRE Bahia Pesca distribui 80 mil alevinos para agricultores de Itabuna. Serão entregues um total de 80 mil alevinos de tilápias. Ao todo, 80 agricultores do município aqui de Itabuna serão beneficiados com o intuito de apoiar o desenvolvimento da piscicultura na região. A entrega acontece durante cerimônia hoje, a partir das 9 horas, no Clube da USEMI. Transporte escolar convocado para inspeção veicular. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, SETRAN, deu início à preparação da infraestrutura para as vistorias dos veículos que operam neste ano o Serviço Autônomo de Transporte de Passageiros. Serão inspecionados em duas etapas os veículos que operam com o transporte escolar. No dia 14 deste mês, haverá curso de capacitação. Já nos dias 21 e 23 serão realizadas as vistorias. A capacitação será realizada no Departamento de Educação para o Trânsito do SETRAN, no bairro Lomanto. Meus amigos, agora em destaque o setor policial. Homem que matou o taxista Seu Moura, repercussão muito grande naquele momento, ele é condenado a 22 anos de prisão. Trata-se de Jarbas Silva Júnior, um dos acusados de envolvimento no sequestro e assassinato do taxista Amitas Feitosa Moura, conhecido como Seu Moura, de 71 anos. Ele foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado. O crime ocorreu em abril do ano passado, depois que o trabalhador aceitou uma corrida solicitada por três homens no centro comercial aqui de Itabuna. O condenado pelo crime foi que, segundo a polícia, confessou envolvimento no assassinato e está preso no conjunto penal aqui da cidade. Outro acusado de participar do crime, identificado como Davi Santos Sena, foi encontrado morto em Tapitanga na época, três dias depois do assassinato do taxista. O corpo de Davi Santos foi achado na localidade conhecida como Estrada da Amizade, próximo ao Parque de Vaquejada. De acordo com o inquérito policial, Amitas Feitosa, o Seu Moura, foi torturado e asfixiado e teve o veículo roubado por três bandidos. Objetos pessoais, uma quantia em dinheiro foram levados pelos criminosos. Além de Jarbas Silva e Davi Santos, um terceiro homem participou do sequestro e morte do taxista. O carro da vítima foi localizado, incendiado entre os municípios de Aurelino Leal e Itapitanga. Vítima reage a assalto e bandidos abandonam moto aqui no Barra de Fátima. Numa tentativa de roubo a um transeunte que reagiu, deflagrado aí, disparo de arma de fogo, ladrões surgiram a pé, tomando rumo ignorado, abandonando uma moto. A guarnição da viatura 1560 foi ao local, encontrou o veículo abandonado, uma moto Yamaha 150, placa RCS 2B44. Com restrição, inclusive, de roubo. Essa moto foi tomada em assalto no centro de Itabuna, no dia 23 de novembro, ano passado, sendo encaminhada ao complexo policial. A vítima da tentativa de assalto não foi identificada e saiu do local antes da chegada da polícia. São mais informações aqui da cidade de Itabuna para o programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. E a todos, um grande abraço deste amigo Manuel Messias. Valeu que valeu!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
M. Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 41 minutos.
Bom dia, bom dia.
Bom dia. Fico olhando, Scarpita, que o esporte, né, tira o jovem da droga, coloca o jovem no lugar certo e revela talentos. Eu fico olhando que distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. E aí vem... Próximo domingo, começa o campeonato do Banco do Pedro. Mas sabe qual é o apoio? Quem vai apoiar o campeonato do distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus? É a Prefeitura Municipal de Uruçuca, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. E a Câmara Municipal de Vereadores de Uruçuca. E também, chegando junto... a presidente Magnólia Barreto. Então, a organização aí do Roberto e do Eri. Eri, que foi vereador por Uruçuca, 7 mandatos. Agora elegeu a irmã, a Lili. A Liliane é vereadora também em Uruçuca. E o Eri, que é apaixonado morador do distrito de Banco do Pedro, que é município de Ilhéus. Mas lá todo mundo, ó, qualquer coisa que sente, uma dor de cabeça, uma dor no calcanhar, corre para pedir socorro à Secretaria Municipal de Uruçuca. E o esporte não é diferente. O esporte não é diferente. Domingo começa o campeonato do Banco do Pedro com apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Uruçuca. É brincadeira, Scarpito? O que é que você tem a falar sobre, rapaz, este assunto?
Eu fico triste, né? Ao mesmo tempo, parabenizo a iniciativa, tanto do Moacir quanto da Magnólia, né? Do Eri, a turma que abraça o esporte, a gente sabe disso. Eu fiquei triste, eu recebi agora um vídeo, o pessoal da Rádio Sociedade criticando, né? Porque o Mário Pessoa não está pronto, porque está deixando os jogos acontecerem fora. Ontem eu passava também e vi o pessoal cuidando da questão dos refletores. Eu estou aguardando alguma notícia boa que o Mário Pessoa, está tudo ok, os jogos podem acontecer aqui.
Eu estou ansioso para essa notícia. Eu pensei que você vinha fazendo um pedido a Moacir Leite ou a Magnólia Barreto
para
resolver o problema do Mário Pessoa para o Barcelona jogar em Ilhéus e não em Feira de Santana.
Não. Eu estou ansioso. Eu acho que vem notícia boa aí do nosso Mário Pessoa, viu? Olha, fevereiro é o mês também do alerta à questão do Alzheimer, uma doença que vem crescendo no mundo inteiro, outra doença também que é silenciosa. Na semana que vem a gente vai conversar, Mário Santos, com a nossa querida Márcia Rocha, ela é psicóloga, vai ser convidada aqui no nosso programa, vai bater um papo sobre Alzheimer na próxima semana, viu? Um abração para a nossa querida Márcia Rocha, e que tem um trabalho bacana, né, sobre essa questão do Alzheimer também. São 7h45. Sobre as doações das chuvas. As doações das fortes chuvas. Nós recebemos doações do Brasil inteiro, até doações internacionais. Recentemente o pessoal da União Europeia visitou Ilhéus, o embaixador, né, o prefeito Dom Giovanni Cripa. A gente também está ansioso para essa parceria dar certo e a gente poder ajudar as pessoas vítimas da chuva. Tem muita gente que ainda não recebeu ajuda nenhuma, Marinho Santos. O que teve de político que pegou carona nessa questão da solidariedade do povo brasileiro não está no gibi. Políticos que se aproveitaram desta situação. Nós estamos observando tudo, recebendo. São várias denúncias que chegam ao nosso programa, só que a gente tem uma responsabilidade muito grande para a gente fazer uma revelação aqui, para trazer nomes. A gente precisa estar com papel na mão. A denúncia ela tem que ser fundamentada. Nós temos um compromisso com o rádio jornalismo investigativo. A gente participa da Abrage. A Abrage é a Associação dos Jornalistas Investigativos do Brasil. Então, o que é que acontece? Políticos que se aproveitaram dessa situação, pessoas que ainda não receberam, tem gente que não ganhou cesta básica ainda. No Salobrio, por exemplo, eu soube que tem gente, Marinho Santos, tá com estoque de cesta básica
dentro de casa. Tão cedo não vai fazer uma feira.
Não vai fazer uma feira, pessoas até que não têm necessidade. Então, você, meu amigo, faz uma reflexãozinha. Você que pegou 4, 5 cestas básicas, faça uma reflexão. Seu vizinho do lado esquerdo, do lado direito, do fundo, da frente, tá sem nada na casa dele. E você pegou 5 cestas básicas, 6... Você tá, tem gente que está cobrando 10 reais, por exemplo, 10 reais para dar uma cesta. Não, é para ajudar no combustível. Gente, a pessoa não está sem dinheiro, a pessoa porque perdeu tudo. aí você cobra R$10 para entregar uma cesta básica que foi doada. Eu recebi essa denúncia também aqui no programa. Na região, ali, Sambaituba, Campinas, Urucutuca, Vila Olímpio. Essa região ribeirinha, Banco da Vitória, Vila Cachoeira, Salobrinho, tem gente que está precisando da ajuda. E aí políticos querem se promover diante dessa situação. São 7h48, agora 7h48, a metralhadora da informação. O vereador ameaçou dar surra num colega, mas não foi aqui em Ilhéus não, viu gente? Teve gente que pensou, será que foi em Ilhéus isso? Não, foi em Ilhéus não, viu? O tempo fechou no plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana ontem. O presidente da casa, Fernando Torres, usou a tribuna para chamar para a briga o colega Luiz Augusto de Jesus, rapaz. O presidente é do PSD. E o colega vereador é do Democratas União Brasil. A discussão de alto nível ocorreu no Legislativo do segundo maior município da Bahia. Rapaz, já pensou se essa moda pega, seu repórter? O Fernando, ele é ex-deputado federal, ex-secretário estadual baiano. Ele disse que daria uma surra no colega vereador, mas fora do plenário, para não desrespeitar o regimento interno. Se praticasse o ato dentro da Câmara, o vereador Valentão correria o risco de perder o mandato por quebra de decoro parlamentar, rapaz. Que coisa, viu? Ó, teve vereador que já mandou mensagem aqui no meu zap. Scarpita, será que alguém vai ter coragem de perguntar ao vivo na sessão? Eu espero que pergunte. Quanto foi que devolveu para o Poder Executivo? Por que está fazendo esse mistério, seu repórter? Aí tem, mas vocês estão pegando no pé? Não, a gente não está pegando no pé, não.
Você perguntou para mim?
Não.
É, qual é o mistério, seu repórter? Eu que tenho que responder
não,
isso?
Não, eu estou dizendo por que está.
Quem tem que responder isso é o doutor Gerbson Moraes, o presidente da Câmara.
A mesa diretora, né, formada aí, o presidente Gerbson Moraes, vice-presidente vereador Fabrício Nascimento, o Éder Júnior, o primeiro secretário, e o segundo secretário, o vereador Abraão. E os demais colegas vereadores. Será que fica difícil na próxima sessão poder perguntar ao vivo durante a sessão? Ô presidente, a imprensa, o programa Tropa de Elite, quer divulgar quanto que foi devolvido para a prefeitura. Somente isso, gente. Não tem mistério nenhum, não. O que eu estou sentindo é a ausência de órgãos de controle externo atuantes na cidade de Ilhéus. E quando eu falo órgão de controle externo, eu estou chamando a atenção do Ministério Público, das ONGs, o Observatório Social, o Instituto Nossa Ilhéus. Vamos questionar, meus amigos. E você, cidadão, é um direito nosso. Inclusive, a Lei de Acesso à Informação garante isso. A gente quer saber quanto foi que sobrou. Terminou o ano, fechou, pá! Terminou 2021, olha, sobrou no caixa, foi devolvido aqui à prefeitura. Vamos botar aí, ó, R$15 mil, mas a gente precisa saber o que foi feito. É um direito nosso como cidadão.
Agora, no detalhe, Scarpeta, eu acho que são poucos os vereadores que irão ter...
Bom, eu fiz aqui o desafio e o pedido
para os coragem
20 vereadores, os 20 vereadores, já que o presidente. Já que o presidente não quer dar publicidade, fica aqui o desafio diante a cidade de Ilhéus. O programa Tropa de Elite está pedindo aos 20 demais vereadores que possam, durante sessão, ao vivo... Lá a sessão está acontecendo de forma híbrida, questionar o presidente. Presidente, quanto foi que sobrou, quanto foi devolvido ao Poder Executivo? Prometo aguardar até terça-feira para voltar a falar desse assunto.
Valeu, valeu que valeu. Você está ficando inteligente, viu? Olha, uma reunião para melhoria do transporte público para o retorno das atividades acadêmicas e presenciais. Foi buscando discutir estratégias de circulação do transporte público no retorno das atividades acadêmicas. Essa reunião aconteceu no auditório da Faculdade de Ilhéus, né, na tarde da última sexta-feira, na sede própria da instituição. E o início do semestre letivo para os alunos da Faculdade de Ilhéus terá início dia 21 de fevereiro, de forma presencial, E segundo o diretor administrativo, o Alan Friso, a receptividade por parte da Sutran e das empresas foi a melhor possível. Eles se colocaram totalmente à disposição. Vamos ver se essa disposição vai estar à disposição mesmo no próximo dia 21, no sentido de facilitar a mobilidade urbana. E ficou acordado que as empresas vão colocar dois fiscais para observar o fluxo de estudantes e, se houver a demanda, o número de veículos será aumentado. O nosso tenente-coronel Serpa, ele diz que vai, através da Sutran, sinalizar a saída em frente à Faculdade de Ilhéus, né? Há uma preocupação com o retorno às aulas no modo presencial, diante da perspectiva do aumento do número de estudantes no campus, né? Com a chegada dos estudantes da Faculdade Madre Thaís, que agora é a junção aí, né? E olha, que foi adquirida pela Faculdade de Ilhéus.
Inclusive, repórter, muitos alunos parabenizando aí a proposta dessa junção, a aquisição, melhor dizendo, não é junção. A Faculdade de Ilhéus comprou a Faculdade Madre Thaís. Se cada curso vai ter um seu laboratório, vai ter a sua clínica, então os alunos estão satisfeitos aí, viu? E o retorno às aulas, a gente espera que volte numa boa.
Dois acessos, Scarpita. Isso. Tendo em vista o fluxo de trânsito na Avenida Tancredo Neves, à margem da rodovia da BA-001.
A duplicação e lá pelo fundo, né?
Para garantir a segurança dos estudantes, tráfego de ônibus será também priorizado pela Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira.
Que bacana, que bacana. Olha, ainda sobre o esporte... Você falou aí de Uruçuca. Uruçuca também, Marinho Santos, lá vai começar o futsal. É o diferencial aí do prefeito Moacir. Então a gente elogia, critica quando é para criticar. E a gente não pode deixar o futsal de Uruçuca. O prefeito Moacir vai começar agora, com apoio total da Prefeitura, Secretaria de Esportes, o futsal e o Intervale lá em Uruçuca. Só falta definir a data agora.
Vou fazer uma pergunta ao Moacir Leite e à presidente da Câmara, a vereadora Magnólia Barreto. Vocês não querem patrocinar o torneio Pula Macaco na fazenda Pula Macaco no município de Maraú?
Ai, esse Pula Macaco tem história. Olha, ontem o prefeito Mário Alexandre se reuniu, né, deu detalhes aí dos projetos de requalificação das zonas norte e sul da cidade de Ilhéus, que foram projetos dessa reunião aí no centro administrativo. A nova etapa da duplicação da BA-001, obra do governo estadual, 31 barracas de praia na Zona Sul serão revitalizadas. A via de barro que fica entre a BA-001 e os estabelecimentos da Beira-Mar vai receber o calçamento com novos passeios, banheiros públicos e área de estacionamento. Para a Zona Norte também, vai ter aí o projeto Marinho Santos da Cargill até o Parque Infantil, com iluminação de LED, um novo asfalto. Não vai ser tapa-buracos, não, viu? A informação que chega já é que vai ser todo requalificado aí, 9 quilômetros de via sentido norte. Vamos aguardar para ver. Vamos no Zap, Paulo José tá chegando, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O Jailton Reis está ligado com a gente no condomínio Sol e Mar. Um abraço para você, Jailton Reis. Dinho de Luçuca também ligado. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Moro no Jó do Atlântico, Rua do Clube. Minha casa foi a primeira que entrou água e até hoje não passou ninguém da prefeitura para falar sobre os móveis perdidos. Já fui na secretaria, fiz o cadastro e nada ainda. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, sou de Banco Central. Por favor, não revele meu nome não, viu? Falando de cestas básicas, o Exército esteve aqui trazendo cestas e teve famílias que pegaram 5, 6 e até 10 galões de água, enquanto outras famílias não conseguiram pegar nenhum. Absurdo. E falta de empatia pelo próximo. Com certeza, rapaz. Gugu de Aritaguá, você andou sumindo, hein, Gugu? Aquele abraço pra você, rapaz. Guildo Atacador de Frango, um abraço pra você também aqui, Banco da Vitória. Diz que aqui no Banco da Vitória tem o quê, rapaz? Chove dinheiro. Galera do Tropa de Elite, curto vocês todos os dias. Que programa massa, que Deus abençoe vocês. em relação à compra de votos, foi sim. Políticos pagam mesmo, a gente sabe disso, viu? Agradecer a turma aqui, Dedé Soares, Dedê no Salobrinho, Daniele do São José, Pinheiro, taxista, falando que vocês merecem muito, viu? Vocês fazem uma assessoria gratuita, fazem ações em benefício da população. Parabéns aí ao Barcelona de Ilhéus, ganhou do Bahia. E um alô a Paulo do Abará, da Avenida Esperança. Forte abraço, Pinheiro, um abraço para você, viu? Conceição, aquele abraço, Conceição, dá um cheiro em nossa querida mãe Carmosina. Pai Toninho, ajaiô, aquele axé para você. Agora vamos de informação para fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José.
Retorno às aulas presenciais com maior frequência depende de cada um de nós ao controlar a pandemia através da vacinação. Tome a sua vacina, salve sua vida, preserve a saúde de sua família. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal Blog Paulo José. Na tarde desta quarta-feira, dia 9, por volta das 5h20, policiais militares da 87 CIPM de Teixeira de Freitas foram informados sobre uma motocicleta que foi tomada de assalto na BR-101 na cidade de Itamaraju. Segundo informações, o criminoso solicitou uma corrida e, ao chegar na BR-101, anunciou o assalto. O assaltante trajava camisa de time de futebol. A vítima, o mototaxista, de imediato informou o caso à PM. Diante das informações, os policiais deslocaram-se para a BR-101 no intuito de fazer uma barreira. Ao passar pelo local conhecido como Prainha, zona rural de Teixeira, o suspeito foi visualizado conduzindo a referida motocicleta e foi iniciado um acompanhamento. Ao avistar a viatura, o assaltante entrou em uma estrada vicinal. Na sequência, ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo perdeu o controle da motocicleta e empreendeu fuga por uma área de pântano com vegetação fechada. O veículo, uma motocicleta Honda CG Fan 160, placa policial RCY 1140, foi apresentada na delegacia de Teixeira de Freitas para as medidas cabíveis. A motocicleta será devolvida ao seu legítimo proprietário após protocolos de entrega através do delegado plantonista Marco Ludovico. Lembrando que várias outras cidades aqui da região estão passando por esses problemas de constantes assaltos. Em Camacan, a população pede, implora para que o governo do estado, para que as polícias possam agir rapidamente e impedir que trabalhadores, taxistas, mototaxistas, trabalhadores rurais sejam vítimas desses pombos sujos que levam os veículos com a maior facilidade e seguem por aí praticando crimes bárbaros. A Secretaria Municipal da Educação do município de Pau Brasil iniciou a semana com a busca ativa, que tem por objetivo identificar alunos e convencê-los a retomar os estudos. E esse trabalho envolveu gestores, professores e coordenação das escolas. A equipe percorreu as ruas da cidade de Pau Brasil em uma caminhada coletiva, fazendo uma chamada pública aos pais, responsáveis, alunos e toda a sociedade civil para a matrícula de crianças, adolescentes, jovens, adultos de todas as idades. Anunciando também o início do ano letivo presencial para o dia 14 de fevereiro. Outra atividade importantíssima acontecerá nesta quinta-feira, hoje, portanto, a partir das 7h30 da manhã, na creche Amar, na rua Adegundes de Araújo, bairro Altenor Ferreiro, quando os profissionais e convidados farão a jornada pedagógica, que trará os cenários de identidades curriculares da educação, presença, permanência e evolução. Daqui a pouquinho nós estaremos lá para fazer aí o cerimonial em Pau Brasil na jornada pedagógica. E por último, as aulas 100% presenciais na rede municipal de Potiraguá serão retomadas no próximo dia 14 de fevereiro. A decisão foi tomada pelo prefeito Jorge Schelles após reunião com os secretários de Administração e Educação, Diego Schelles e Joanito Lacerda, respectivamente. Os gestores informaram que continuar com as aulas paralisadas é um prejuízo muito grande para todos os alunos e para a economia local. E tanto Tendo em vista a situação da pandemia controlada no município, não há nada que impeça o retorno das atividades escolares presenciais. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Amanhã você volta. Acabou, seu repórter.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, vem, Escarpita!
Robertinho Escarpita, um show!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Renatinho Bad Boy tá chegando na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã, a partir das 6, no oferecimento Casa do Carpinteiro com Tintintas, MP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Podcast liberado já já pra você. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita. We'll be right back.